para o nosso segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB aqui. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho. É, pessoal, você já acompanha a gente pelas redes sociais. A gente tá lá pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube. A arroba é sempre a mesma. Arroba Rifando a Bola, tudo junto. Segue a gente por lá. Vamos chegando no Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Mulherada Futebol Clube.
No Mulherada Futebol Clube, a gente traz aí a vinheta, a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino aí. Emanuel Reis, o que é que você tem para comentar aí sobre essa última rodada do Brasileirão Feminino?
O Brasileirão Feminino começou, né? E o clima esquentou aí. A gente teve a última rodada, foi a terceira rodada. Começou no sábado e terminou na segunda-feira. E aí a gente teve o Grêmio ganhando o Avaí Kinderman lá na cidade de Avaí, né? Por 3-2. O Palmeiras ganhando 4-2 do Cruzeiro. O empate entre Bahia e Nápoles, 2-2. O Flamengo perdendo em casa para o Internacional, o São José perdendo em casa para o São Paulo, o Corinthians batendo o Botafogo 3-1, o Santos empatando com o Minas Brasília 2-2 e a Ferroviária ganhando do Real Brasília 3-1. E aí a gente tem a classificação, né? Não é surpresa para ninguém, o Corinthians em primeiro lugar, em segundo o Palmeiras, em terceiro o Internacional, quarto o Grêmio, quinto Santos, sexto Ferroviária, ninguém vê o Flamengo porque está em 12º. E aí a gente tem a maior goleadora da competição com 3 gols, chama-se Jennifer da Silva Cordinale Gouveia, do Corinthians. E em segundo lugar também com 3 gols, em segundo, primeiro lugar, Mariana dos Santos, do Cruzeiro. E aí a gente só vai ter artilheira do Flamengo, nunca, nem teve aqui artilheira do Flamengo.
Então,
tô falando dos times em que a galera aqui da bancada tá, né?
Mas a questão é...
Não disputa o Brasileirão, né? Não tem time feminino, então não posso falar nada.
Mas a questão do Brasileirão feminino é chegar nos 8 primeiros colocados até o final dessa primeira fase, né? Porque o Brasileirão tem essa primeira fase onde os 8 primeiros se classificam para o mata-mata de quartas de finais, e aí sim. Então, o Flamengo não começou bem, mas a missão ali é chegar em 8º para... Isso aí lembra até aquele campeonato brasileiro antigamente, né, nos anos 90.
Olha a conversa mole do Diogo.
O Flamengo até ganhou de 92, o campeonato brasileiro de 92 ganhou assim, chegou em 8º lugar na primeira fase e ganhou no final. Mas isso aí é outra história. E é isso, olha. E Corinthians, Palmeiras aí começaram bem, junto com a dupla Grenal, saíram na frente, né, nesse campeonato brasileiro de 2021.
Eu também senti aí a derrota do Avaí Kinderman, também abalou minhas estruturas do lado de cá. Eu que sou um simpatizante das Havaianas Caçadoras, foi triste saber que elas não começaram bem o Brasileirão. Mas paciência, né? Bola pra frente. E bola pra frente aqui no Rifando a Bola significa aquele quadro que você odeia amar e ama odiar aqui no nosso programa. O meu, o seu, o nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
Galera. E no Fofoca de Gandula, hoje a gente tem aí novidades, nem tão novas, né? Vamos começar por Hulk versus Cuca. Bicho, o craque do Galo tretou com o treinador. Diga aí. Gente. O jogo entre Atlético e Atlético de São João del Rei pelo Campeonato Mineiro no último sábado ficou marcado pela troca de declarações públicas entre o atacante Hulk e o técnico Cuca. Gente, o jogador cobrou mais sequência do treinador e deu a entender que não vinha sendo bem aproveitado no time. Cuca, por outro lado, respondeu à coletiva e o clima ficou meio estranho no Galo Mineiro. Pessoal, depois de tretar com o Potker no clássico contra o Cruzeiro e o episódio com o Cuca, conquistaria se especializando em arrumar confusão no Atlético? Eu quero saber de Emmanuel Reis. Qual é a de Hulk aí no Galo, hein, amigo? Você acha que ele veio pra BH só pra causar treta?
Essa discussão com o Cuca foi antes dos dois gols de ontem, né? Na Libertadores. E aí eu acho que Cuca se arrependeu um pouco de entrar aí nesse duelo com o Hulk, né? Hulk que tem razão de cobrar sequência, né? O cara vem sendo banco aí, mesmo sendo um jogador da estirpe dele. Fala-se até em seleção hoje em dia. Tudo bem que a fala foi ridicularizada pela maioria.
Peraí, Hulk voltar pra seleção tá de sacanagem.
Houve essa fala aí, e houve até uma crítica sobre essa fala, mas são outros 500.
É veterano.
Oi, fala aí, Gil.
O Hulk jogou 11 dos 12 jogos que o Atlético fez na temporada. O Hulk jogou 11 dos 12 que teve. Do banco ou não, mas ele jogou todos.
Não, mas ele tá cobrando uma sequência de titularidade, né? O cara saiu do banco pra fazer dois gols, amigo. Numa competição feita na Libertadores da América, né? Eu acho que o cara merece ainda algum respeito. É um jogador caro, né? Um jogador que veio pra ser titular. E aí acabou amargurando o banco de reserva numa equipe como o Galo Mineiro. Hoje em dia não dá não pra sentar e ficar feliz com essa situação. Ele só deveria estar ganhando.
Ah. Você pode pensar dois lados também, tem outro lado. O Cuca, não sei como é que tava a relação dele com o Hulk com o Cuca e a relação do Hulk lá no Atlético de incentivo ali, de querer jogar mesmo. E aí colocando o Hulk na reserva, o Cuca conseguiu ali mexer com os brilhos, né? Porque deu certo, entrou e fez dois gols, virou a partida. Então o Cuca pode ter acertado aí também, não?
É, tem esse lado aí também, mas eu acho que Cuca não é um técnico, não é o técnico mais gabaritado para assumir o Atlético. Eu tenho essa crítica também. Eu acho que há outros nomes aí. Mas Cuca é um daqueles nomes de técnico que trabalham num time sem muita mudança, né? Tem isso também, Abel Braga. Fernando Diniz para assumir o Atlético?
É uma pergunta válida, vocês não acham, não?
Quem vai responder essa aí é Diogo Coelho.
Não, eu acho que o Cuca vai ficar aí no bom tempo aí no Atlético. O Fernando Diniz está aí flertando com o Santos, né? Mas o fato é que o Cuca e o Hulk, né? Eles gostam de uma treta aí. Mas eu, como você disse, né? Foi uma suposição aí da imprensa. Que interpretou a fala do Hulk como se ele não tivesse muita sequência. Mas eu acho que teve parte da imprensa aí que tacar fogo nessa declaração do Hulk para criar notícia e criar crise. A parte da imprensa aí, né, que gosta.
Rapaz, eu acho que a imprensa não quer Cuca no Galo, não.
É uma parte, depende da imprensa.
Rapaz, Diogo, vamos e convenhamos, amigo. Eu acredito que tem uma galera aí que tá minando o nome de Cuca desde o momento que ele assumiu o Galo. Eu acho que tem que dar espaço pra Cuca começar a pensar aí com esse elenco novo. É um time que tem muito potencial. Cuca é um cara que tem muitos prêmios aí, cara. Não é pra se jogar de fora, não. Um treinador de respeito. Então, vamos ter paciência com o Cuca também. Eu acho que também essa opinião aí do Hulk ter aparecido na mídia foi pra botar lenha na fogueira, viu, gente?
Eu também achei que colocaram muita lenha nessa fogueira aí, que não era pra tudo isso, não.
Então, quem é que vai fazer o ataque do Atlético Mineiro aí, na cabeça de vocês? Se Hulk não é o mais gabaritado pelo valor que ele foi pro Atlético Mineiro, o pessoal é burro lá.
Mas quem disse
contratou ele por quê? Não, então ele tem razão em cobrar sequência de titularidade. A sequência que ele cobra é essa, né? É a sequência de sair do banco e ser um Rodrigo da vida, não. Jogar 3 minutos ali pelo Atlético. Falando sério agora, jogar poucos minutos, ou então jogar meio tempo, quando o cara tem vigor e capacidade de jogar todos os dois tempos, né? Dois tempos, chance de gol dobrada, né, amigo? Ele é atacante, ele trabalha com gols.
Boa, Manuel. Eu acho que é uma ótima hipótese aí, bons números também para levantar a favor do Hulk. Eu também acho, cara, que pô, os caras pagaram uma grana pelo Hulk para ele chegar para jogar no Galo. E chega de uma hora para outra, coloca o cara no banco, amigo. Tudo bem que ele tem um temperamento forte e tal, tem que ter um certo tato para lidar com ele. Por outro lado, né, pessoal, o cara estava destruindo no campeonato chinês, né? Então, assim, você chega aqui fazendo e acontecendo no exterior e você vai amargar um banco de reserva, por mais que seja
campeonato...
um tempo...
campeonato chinês é um pouquinho mais fácil também, né?
Irmão, mas pô...
E a Libertadores? A Libertadores é igual ao chinês? Porque ele fez dois gols, né? Ele saiu do banco e fez dois gols. Será que é o mesmo nível?
Pois é.
Ele jogou o primeiro jogo do Galo? Da Libertadores?
Olha aí. Aí, Manuel, o que é que você fala?
Não tenho certeza, não. Mas o Galo não ganhou, não, né?
Pois é.
vou dar uma olhada.
Tropeçou e tropeçou feio. Então, ali, por exemplo... ter feito gol também, né? Mas é isso, é a vida. Tem dia que a gente vai bem, né? Eu acho que no final das contas deu certo. O Cuca deu certo, a tática do Cuca, que ele entrou e fez dois gols até agora, ponto pro Cuca, ao meu ver.
Olha, no fim das contas, galera, eu acho que o choque de monstro de ter deixado o Hulk no banco deu uma avivada tanto no Cuca, que viu que o Hulk realmente era um cara que precisa estar no elenco do Galo ali, ó. É um fazedor de gols. E também no do Hulk, que ó, o Cuca não vai deixar ele muito tempo no banco, não, gente. Já viu que o cara decide, resolve. Então, assim, é questão de tempo, então. Calma,
Cuca. Sabe, o Cuca sabe disso.
É pros dois, né? É ter calma pros dois, pro Cuca e pro Hulk, né? Porque eu acredito que no fim das contas, eles vão ter um entrosamento tático aí que vai render muita coisa boa pro Galo, né, gente? Aguardem. Por falar em aguardar, eu quero falar de Gabigol. Meu querido colega Diogo Coelho não vai gostar muito, mas eu vou falar de Gabigol, que aceitou pagar aí 110 mil reais. Meu querido, minha querida ouvinte, Gabigol vai pagar 110 mil reais para não ser processado por crime contra a saúde pública. Pessoal, nesta semana o atacante do Flamengo fez um acordo com a Justiça de São Paulo e concordou em pagar 100 mil reais em multa por descumprir os protocolos sanitários da capital paulista. O jogador esteve em um cassino no último dia 14 de março, aglomerado com mais de 200 pessoas no estabelecimento lá em São Paulo. E aí, galera? Saiu barato, bancada? Emanuel Reis.
O barato sai caro, né? Não, mas... Sim, só terminando de responder aqui, Hulk saiu do banco da outra vez, viu?
Boa.
No empate do Atlético Mineiro, Hulk saiu do banco, ele só tá cobrando a sequência de começar o jogo. Mas enfim, vamos falar de Gabigol. Então, tá pagando esses 110 mil, né, pra todo mundo ficar de boa, né, meu amigo? Pra todo mundo, a Justiça de São Paulo, pra todo mundo ficar naquele clima de estamos apaziguados, é um cara famoso, né? Se fosse eu, você, já, um dos dois já estaria bem, numa situação bem complicada. Mas aí é um cara que tem essa grana pra pagar, né? É um cara que desrespeita. Não é novidade jogador desrespeitando, né? Jogador de futebol. Eu tenho um caso aqui também que talvez a gente não falou, não lembro se a gente falou do Luiz Adriano, que deliberadamente falou que tava com Covid e foi no mercadinho, algo do tipo, né? Ainda atropelou um cara nessa ocasião, se eu não me engano, foi. O cara foi pacote completo. E aí tem Gabigol dessa vez.
Ele tava de Covid e foi levar a mãe no mercado. É absurdo.
É muito absurdo. E aí a gente tem Gabigol fazendo essa pequena obra aí, né? Movimentando esse pequeno capital pra ver se escapa. Mas isso aí ele consegue com o documentário dele, né? Se o cassino entrar no documentário, eu assisto.
É o cassino do Gabigol, meu irmão. bicho, eu acho que é a única condição do Gabigol conseguir aí os royalties a curto prazo aí pra garantir esse negócio é a série da Globoplay.
O salário dele...
Diogo Coelho, fala aí, irmão.
Um mês de salário dele já paga 5 vezes isso aí, né?
Bicho, a gente que vive de bicharia, cara.
Aí, mas se sair o cara barato, dependendo do salário, aí depende também de quanto ele ganhou lá no cassino, né? Ou perdeu. Mas, né, o fato que 100 mil não é barato, né? Qualquer multa de 100 mil não é barato pra ninguém. É uma multa justa, eu acho, e espero que use esse dinheiro aí no combate à pandemia.
Podia reverter de vacinas, né? O que, é que você acha, Manuel?
Não, eu acho que foi um dinheiro bem revertido, né? É um dinheiro que chegou num bom momento aí, quando a gente tá precisando. Pelo menos isso, né? Olha, mas de toda forma, você que é um raposeiro aí, que o pessoal tá dizendo que é um vira-casaca pro lado do Flamengo.
Ah, rapaz, você só tá... porque eu sou rubro-negro e moro no Rio de Janeiro, você não vai abandonar isso.
Você tá fazendo uma média defesa de Gabigol aí, dizendo que, mas compraram vacina com o dinheiro da multa. Não, indiretamente, não, Gabigol não, tá ajudando a campanha da vacinação.
Posso falar então? Então o negócio é o seguinte, eu não tô fazendo a defesa do Gabigol. O que eu tô falando é a seguinte situação. Se você vê que um cara tá numa determinada situação, que ele vai pagar uma multa dessa dimensão, e aí você tem uma multa que são centenas de milhares de reais, e você sabe que isso aí pode se perder na burocracia do judiciário brasileiro. Diante dessa possibilidade, você reverter este valor em compra de vacinas num momento crítico de combate à pandemia como nós temos hoje no Brasil, você não acha que seria uma hipótese plausível, não, para reverter esse recurso da multa de Gabigol?
Eu já respondi, é a única possível.
Pois é,
eu
cara.
Acho que não tem outra.
Não é ser defensor do Flamengo, não. Eu acho que é ter o
bom. É toda multa, né? Toda multa que é por causa de gente que saiu de casa no meio da pandemia. Tem que ser convertido, né?
Exatamente. O próprio Casares, quando jogava no Atlético Mineiro, tomou uma multa da Prefeitura de Belo Horizonte. A multa da Prefeitura de Belo Horizonte foi revertida no combate à pandemia de Covid no município de Belo Horizonte. Então, assim, a gente precisa também ter clareza dessas coisas, assim. Em determinados momentos, o poder público ele age com certa eficácia. A gente costuma pegar as ações do poder público e ridicularizar ela na maioria das vezes. É, gente, é verdade. Isso aqui é Brasil, a gente ridiculariza, a gente faz humor, a gente faz piada. Tira onda mesmo, porque às vezes a coisa não acontece. No Brasil, às vezes, as coisas não acontecem. Então, quando acontece, é sempre bom a gente chegar e dizer, ó, rolou. E essa possibilidade do Gabigol pode rolar. A gente tá dizendo aqui que não rolou ainda, mas pode rolar. E se esse dinheiro aí, dessa indenização, for revertido para uma causa nobre, principalmente nesse momento que a gente vive de combate à Covid, eu acho que é super importante. Me desculpa, Emanuel, me desculpa aí esse parêntese aí, mas eu acho que era fundamental, inclusive, porque a gente está no meio de uma segunda onda de Covid e todo apoio é bem-vindo, todo recurso é bem-vindo, né, gente? Emanuel, mas para você não ficar meio esmurecido, eu vou trazer um pouquinho de futebol cearense aqui também para você conversar. Clássicos acontecem, cabeças rolam. Fernando Diniz recusou chegar no comando do Fortaleza, mas ele está na expectativa de assumir o Santos, que demitiu Ariel Holanda. Que a torcida santista já pediu, fica rolando. E aí, bicho? Enderson Moreira perdeu a semifinal da Copa do Nordeste, saiu do Fortaleza, assim o tricolor do PC procurou um treinador, e aí Fernando Diniz, e já recusou o comando do Leão. Por outro lado, Diniz anda de olho no possível retorno ao futebol paulista, que pode assinar com o Santos. E recebeu a demissão de Ariel Holan depois da derrota no Clássico Doméstico. Então, na contramão desses sonhos aí de Diniz, a torcida do Peixe, que ainda movimenta as redes sociais pedindo a permanência do argentino no comando do clube. Emanuel Reis, o que é que você acha disso aí? Fica Holan ou fora Holan?
Que introdução, hein, amigo?
Uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente começou com o Fernando Diniz, que ia pro Fortaleza, mas deixou de ir pro Fortaleza, tá de olho ali no Santos. A Ariel Holan saiu do Santos. A torcida do Santos quer a Ariel Holan. Mas Fernando Diniz tá de olho no Santos. Como é que fica, Manuel?
Trata-se de uma novela, né? Pelo como você descreveu. Mas assim, eu queria esclarecer primeiro uma coisa aqui para os ouvintes, né? Para todo mundo que nos escuta. Quem demitiu Ariel Holan chama-se Wagner Mancini. Foi esse cara que demitiu o técnico do Santos moralmente. Então, quem assumir essa vaga do Santos, aperta a mão de um homem, viu? Chegue lá em Mancini, dê a mão e aperta ele, agradeça o emprego. Mas falando sério mesmo aqui, né? Eu gosto de falar sério às vezes. Às vezes eu falo sério. Eu acho que Fernando Diniz foi um cara... Foi menino, né? A gente sempre conversa isso aqui, mas é isso.
Ele foi infantil, palavra, não. Foi infantil.
Foi menino. O cara recusar um time... É, como Fortaleza, tudo bem que não é um time que vem muito bem das pernas, né? Mas é um time que pode ter uma certa ascensão. Muita gente não concorda comigo, diz que ele trabalharia com um elenco limitado. Tudo bem, né? Se vocês querem chamar o... Fala.
Não, vai ser bom se o Ederson Moreira for pro Santos. E o Diniz
é tá isso. Sabendo... Eu vou chegar lá. Era isso que eu queria dizer. Então, trabalhar com um elenco limitado, como a galera diz, né? Gosta de chamar o elenco Fortaleza. E aí o Fernando Diniz acabar não recebendo o convite do Santos, né? Como é que vai ficar a vida dele, de Diniz, né? Como é que vai ficar a vida psicológica
pouco, de Fernando pouco, Diniz? Porque o Fortaleza tem um elenco muito bom, extremamente competitivo. É um dos três melhores clubes do Nordeste atualmente, tá entendendo? Pode fazer frente a frente aí com o Bahia e com o Ceará, que são os outros dois maiores, que tem um elenco também... impressionante nessa
também.
Temporada. Não perde em nada, né, gente? O Fortaleza
o Bahia...
nessa temporada não perde em nada pro Santos, não. Só
o Bahia...
Agora, Marinho tá sozinho no Santos. Vale relembrar.
Tá cruel. Isso. Viu, Jales? O Bahia ontem ganhou de 5-0. A gente nem falou, mas teve isso aí, né?
Pois é, né, meu Brasil varonil? O esquadrão tricolor meteu 5, né?
Na Sula, né? Na Sula.
Como quem não queria nada ali, pai e tal. Pegou o Guabira e chá e benção.
Mais um Bahia.
Então, Emanuel, como é que a gente pensa essa aspiração de Fernando Diniz, né? Porque eu só acho que é uma aspiração, é um devaneio, é um sonho, é uma coisa meio que distante. Fernando Diniz está desempregado. Não tem nem de onde pular para onde ir. Ele tá naquela... Aquilo que aparecer, ele vai atrás.
Né? Tá pior que eu, né? Então é isso. Eu vejo que tem uma lógica dentro da cabeça dele. Essa lógica pode funcionar, né? Mas pode ser também que o Santos não se interesse, já que Fernando Diniz é um cara um pouco controverso, né? Ele fala que é manso, mas às vezes parece um cachorro brabo.
Manso o quê, bicho? Aquilo ali é, aquilo ali é um bicho com ódio.
Não, pra ele é Montessori, é Paulo Freire, é um pedagogo, assim. É uma pessoa que tem todo com pessoas, mas meu amigo, a gente vendo na prática é outra coisa, né? Então não sei se ele faz a cara do Santos agora também, né? Pode ser que...
O senhor Miyagi do futebol.
Pode ser que o Santos não queira, né? Pode ser que o Santos não queira.
Não, por favor, o Santos, eu acho que...
Eu só não sei o que a torcida do Santos viu nesse argentino aí, o Rolan, né? Porque o Santos não vinha jogando nada nos últimos jogos.
Olha, a torcida do Santos saiu fazendo um levantamento aí de todas as conquistas do Ariel Holan no futebol argentino. E os caras arranjaram um motivo de onde a gente imaginava que eles não teriam. É, cara, não tô de brincadeira, não. A torcida do Peixe foi atrás mesmo, os caras...
Aí, então, vai contratar o Luxemburgo de novo, né? Então, volta o Luxemburgo aí pro Santos.
Pelo amor de Deus, o fechou.
Quem vive de passado é museu, pô. O Luxemburgo
o fechou
aí também.
De volta pro Fechou, vamos chamar o Fechou.
Professor que tem dívida aí, tem dívida grande aí pra pagar, tem que chamar, vou falar
não,
depois.
Não, o professor tem dívida grande. O professor não tem só dívida grande, não. O professor tem dívida grande, tem briga, tem treta, tem muita coisa aí. Segura, galera, que a gente volta no terceiro bloco falando do Futipédia, É, gente, o Foodpedia tem aí as tretas históricas entre os jogadores e seus treinadores. Segura aí que a gente volta com o Foodpedia, com palpites e pitacos, se liga na dica e tudo que vocês amam odiar aqui no Rifão da Bola. A gente volta já, já!
Yeah!